Bom, a gente já vai começar direto no assunto hoje, porque este é o episódio 4 da série Ferramentas de IA para Marketing.
Isso aí.
E nos primeiros 60 segundos do programa, a gente já precisa colocar a pergunta central na mesa, que é a dúvida de todo mundo. Que dados podem ser enviados a um serviço de IA e quais precisam ficar fora, por regra?
Então, essa é a grande questão, né? E a gente já traz uma leitura da produção para responder isso de cara.
Bora lá.
Primeiro, segredo de acesso nunca entra, porque senha e chave não podem morar nem no código que a empresa controla.
Uhum.
Na sequência, dado de lead e de cliente é dado sensível e só entra o que a tarefa usa de fato.
Perfeito, um filtro bem claro.
Por fim, todo dado que entra precisa das três declarações da aula de literacia.
Sim.
Finalidade, acesso e prazo de retenção. Porque o serviço é um ponto de trânsito como qualquer outro. E quando a regra do negócio diz que o dado não pode sair do ambiente, a decisão muda de natureza e o caminho é a ferramenta da casa.
Certo. Imagina uma cena que a gente está inventando agora só para didática. Num fim de tarde apertado, perto de um lançamento.
Nossa, aquele cenário clássico de correria.
Pois é, bem comum. Alguém do time exporta do CRM uma planilha grande, com nome, telefone e histórico de compra da base de um lançamento recente. E, cola tudo num serviço de IA gratuito, aberto na conta pessoal, que ninguém contratou.
E o que mais assusta num cenário assim é justamente o silêncio, sabe?
Como assim?
Porque não há invasor quebrando porta, não há falha de sistema, não há alerta que toque.
Fica tudo invisível na hora.
Exato. O dado saiu pela porta da frente, levado pela pessoa mais bem intencionada da sala, que só queria agilizar o trabalho. E a diferença entre o atalho e o incidente é a regra que o episódio ensina.
E isso nos leva à tese central de hoje, né? Porque a gente tem essa mania de focar no software novo, na tela que brilha.
Ah, sempre. É muito tentador.
Só que a pergunta certa é sobre o dado. O episódio 1 já mostrou a sensibilidade do dado decidindo a rota sozinha, e este episódio entrega a régua que aquele prometeu.
Com certeza. A decisão não começa na aba do navegador.
Uhum. Começa bem antes.
Começa na regra que já existe. A aula de ferramentas do portal escreve a regra com estas palavras: tratar dado de lead e de cliente como dado sensível, gravando somente o que a ferramenta usa de fato.
Exato. Voltando à nossa leitura, essa frase responde metade do episódio que entra. É o que a tarefa usa e nada além.
E isso já resolve um monte de problemas se aplicado, né?
Resolve demais. Porque na nossa cena inventada, é exatamente aí que o nó aparece.
Sim, o clássico excesso.
A tarefa era escrever e-mails. Gente, escrever e-mails não usa telefone nem histórico de compra de ninguém.
Não usa.
A pessoa joga a tabela inteira por comodidade.
Pois é, tipo, manda tudo para a máquina entender o contexto. Mas é aí que o perigo mora, porque o modelo de linguagem não precisa dessas informações estruturais e relevantes.
E isso infla o risco sem ganho nenhum, né?
Exatamente. Agora, se o dado de quem compra já exige esse filtro todo, o que acontece com a fundação tecnológica da empresa? Ah, e aí a margem de manobra zera completamente. É o primeiro alerta vermelho. Sobre segredo, a aula de ferramentas é seca. Com estas palavras, nenhuma senha ou chave de acesso dentro do código, tudo em variável de ambiente. O espaço do servidor onde o segredo fica guardado fora do arquivo.
Certo. Voltando à nossa leitura, se o segredo não pode morar nem no código que a empresa controla, ele não entra em uma conversa com um serviço de fora.
Nossa, e faz muito sentido, né? Se a própria equipe de desenvolvimento já isola a chave num cofre fechado...
Que é a variável de ambiente, exato.
Sim. Não tem cabimento alguém copiar essa chave e jogar na janela do chat para a internet ver. E, aliás, o episódio 3 já contou credenciais fora do código como parte do custo de segurança.
Uhum. É um limite fortíssimo.
E agora isso se aplica como limite absoluto na conversa com a IA.
Bom, então a gente já blindou as chaves de acesso e já filtramos a base de clientes até sobrar só o necessário. Mas e o que sobra? Qual é o carimbo final para isso poder sair?
Aí a gente entra no critério de liberação, no fluxo da coisa.
Isso nos leva à avaliação de trânsito, né?
Sim. A aula de literacia técnica, a página irmã desta série, no mesmo pilar do portal, descreve o trânsito com estas palavras: uma automação que sincroniza leads entre CRM, e-mail marketing e provedor de anúncios, move dado pessoal entre sistemas. Cada ponto de trânsito precisa ter finalidade, acesso e prazo de retenção declarados.
Entendido. Voltando à nossa leitura, e como leitura nossa, o serviço de IA é um ponto de trânsito como qualquer outro, e as três declarações da aula de literacia viram o nosso critério. O dado que a equipe consegue declarar entra, o que ninguém consegue declarar fica fora até alguém conseguir.
É um critério excelente, porque ele tira o achismo da sala.
Tira totalmente. Se a gente trouxer de volta, digamos, na nossa cena inventada, a planilha reprova nas três declarações da aula de literacia de uma vez.
De uma vez só, é reprovação completa.
Primeiro, a finalidade, que é vaga demais. Ninguém ali precisava da tabela toda para escrever um e-mail.
Depois o acesso, né?
Exato. O acesso é feito por conta pessoal, então o controle corporativo não enxerga nada. E o prazo de retenção, então, é um mistério absurdo. Ninguém sabe quando a ferramenta apaga aquilo, se é que apaga.
E essa reprovação é um perigo silencioso por conta do mecanismo de registro que existe ali atrás da tela.
Sim, a memória do sistema.
O caso mais frequente, a aula de literacia registra com estas palavras: dado sensível gravado em log. O arquivo em que o sistema anota o que acontece fica meses armazenado e acessível a pessoas que não precisam dele.
Perfeito. Voltando à nossa leitura, a conversa com o serviço de IA também é um registro que fica e fica numa casa que não é a sua.
Isso quebra aquela ilusão que muita gente tem.
Total. Porque a gente costuma olhar para a caixa de texto achando que é um pedaço de papel, o famoso rascunho. Mas a caixa de texto de um serviço de IA é uma porta de saída da empresa. Não um rascunho.
O rascunho amassa e vai para o lixo, né?
Exato. O rascunho termina na mesa. A porta de saída envia a informação para o servidor de terceiros.
Pois é. E isso traz para a rotina aquela pergunta que ninguém pode esquecer de fazer.
Qual?
Depois que eu colar isto, quem consegue ler e até quando?
Essa pergunta salva operações inteiras. E vale destacar que a estruturação de defesa para tudo isso é muito profunda. A planilha exportada, o inventário de acessos e a segurança da rotina têm episódios próprios na série Literacia Técnica e Governança.
Isso nos leva àquela decisão de bloqueio mesmo. E se, olhando para tudo isso, a empresa decidir que certas informações não podem correr esse risco de jeito nenhum...
É um cenário bem realista. E aí?
Quando o dado não pode sair do ambiente... A tabela de decisão da aula de ferramentas aponta o caminho com estas palavras: dado de lead ou de cliente não pode sair do ambiente núcleo próprio como primeira opção, ferramenta pronta e serviço contratado exigindo contrato revisão jurídica, e o que decide é onde o dado fica gravado e quem consegue lê-lo.
Perfeito. Voltando à nossa leitura. Nesse caso, a pergunta deixa de ser qual serviço contratar e vira qual ferramenta a casa constrói.
E a gente anuncia aqui, como extensão nossa, que o mesmo raciocínio se aplica ao dado do negócio.
Informação estratégica, né?
Exato. Informação financeira de lançamento ou uma campanha que é altamente confidencial, tudo isso segue a mesma regra restrita.
O dado bloqueado fica. O dado exposto gera crise. Mas assim, a gente sabe que ninguém faz tudo dentro de casa o tempo todo. Eventualmente, a empresa vai contratar um serviço externo oficial. Como é que avaliar o fornecedor de um jeito seguro?
Aí o foco muda para o contrato. Para a entrada de um fornecedor, a aula de literacia concentra o risco com essas palavras: onde os dados dos leads ficam armazenados fisicamente? Qual base legal justifica cada uso do dado dentro da automação? O que acontece com o dado quando um lead pede exclusão e quais subprocessadores o fornecedor aciona sem precisar avisar?
Perfeito. Voltando à nossa leitura. São as quatro perguntas da aula de literacia. O mesmo critério das três declarações feito na direção do fornecedor e resposta que não vem por escrito conta como não respondida.
E fornecedor que foge dessas perguntas está transferindo o risco para quem contrata, sabe?
Sem dúvida. Fica enrolando com marketing na página de vendas e não responde o técnico.
É bem isso. E a base legal e a LGPD como conceito batem muito forte aqui. Mas toda a profundidade disso é endereçada à série Literacia Técnica e Governança. O ponto é saber quem acessa a informação e quem é contratado para processar tudo ali por baixo dos panos.
E isso nos leva à rota inversa dessa história toda, que é um vício muito comum na equipe. A gente focou muito em barrar o que sai da empresa. Mas o que se espera receber de volta do serviço?
Nossa, aí tem uma confusão conceitual gigante no mercado hoje.
Demais, o pessoal espera um oráculo.
Exato. Sobre o que esperar de volta do serviço, a aula de ferramentas separa as duas fontes com estas palavras: preço vigente, recursos do produto e casos de cliente usados em conteúdo devem vir de fonte viva, o CMS, o CRM ou a tabela oficial. Nunca do conhecimento paramétrico, que é o que o modelo memorizou no treinamento e reproduz sem consulta nada.
Certo. Voltando à nossa leitura. O serviço não é cofre, nem arquivo, o que a empresa precisa lembrar, mora nos sistemas da empresa.
É importante ter isso em mente, né?
É, vital. Porque a equipe tenta atualizar o modelo, jogando política de devolução, preço novo.
Querendo ensinar a máquina ali na mar. E não é assim. Colar dado no serviço para ele ficar sabendo é o erro nas duas direções ao mesmo tempo.
E é um erro nas duas direções por quê? Primeiro, expõe o gado para um servidor externo. E segundo, confia numa resposta que é probabilística e não uma consulta real a um banco de dados.
A fonte viva traz a verdade, o conhecimento paramétrico cria a ilusão, né?
Perfeito, é bem por aí. E o que amarra isso de um jeito prático para qualquer equipe, a mudança de hábito única do episódio de hoje é: antes de colar, classifique.
Esse é o mantra.
Sim. E o filtro vira um gesto de segundos na rotina de qualquer colaborador. Tudo claro, sem ninguém da área técnica ao lado vigiando a tela.
E, né, na nossa cena inventada, classificar antes de colar teria evitado a exposição inteira.
Num instante, a pessoa bateria o olho nas três declarações da aula de literacia e veria que não fechava. A planilha ia para o corte na mesma hora. E isso nos leva ao próximo passo lógico da trilha. Porque a próxima conversa é sobre a automação que sobrevive à troca de gente no episódio 5.
E para fechar essa nossa análise, eu deixo uma reflexão.
Manda.
A governança do dado liberta a criatividade.
Ah, interessante isso. Como?
Sabe quando o time anda pisando em ovos com medo de vazar algo?
Sei bem. Fica todo mundo tenso.
Pois é. Quando a equipe sabe exatamente o que não pode cruzar a porta de saída e sabe o motivo real disso, a confiança para usar a ferramenta muda. Eles conseguem usar o serviço no máximo da capacidade dele, sem medo, focados na parcela de dados seguros. É um gesto de segundos que dá paz para a operação inteira.
Muito bom. Fica aí o convite para quem ouve. Na próxima aba que abrir, aplique a classificação antes de colar. Até a próxima conversa, gente.